Reportagem especial.
A edição de um conjunto de leis próprias para atividade científica no país é uma demanda antiga dos cientistas brasileiros. Uma mudança constitucional promovida em 2015 e uma nova lei sancionada em janeiro deste ano, o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, são o resultado de amplas discussões da comunidade científica. Um documento entregue ao então presidente Lula em 2010 apontava os gargalos do setor, mas os avanços na legislação só se concretizaram 5 anos depois, com as discussões no Congresso Nacional, a qual se dedicaram numerosas entidades acadêmicas, empresariais e governamentais. A lei surgiu de projeto de autoria do então deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, que regulamentou as parcerias de longo prazo entre os setores público e privado, deu maior flexibilidade de atuação às instituições científicas, tecnológicas e de inovação e às respectivas entidades de apoio. Uma das inovações propostas foi a possibilidade de dispensa de licitação pela administração pública nas contratações de serviços ou produtos inovadores de micro, pequenas e médias empresas e para a contratação de bens e serviços destinados à atividade de pesquisa e desenvolvimento. O projeto abriu ainda a possibilidade de utilização do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC, para ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, tecnologia e inovação, e previu a possibilidade de governadores e prefeitos estabelecerem regime simplificado com regras próprias para as aquisições nessas áreas. Outro destaque na proposta é a permissão aos pesquisadores em regime de dedicação exclusiva nas instituições públicas para o exercício de atividades remuneradas de ciência, tecnologia e inovação em empresas. A nova lei surge, portanto, com o objetivo de promover ações para o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico e desburocratizar o setor. Para a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, a legislação coloca o Brasil em um novo patamar no que se refere à parceria entre a universidade e o setor produtivo.
Havia um consenso da necessidade da melhoria da legislação. Na verdade, isso começa ainda em 2008, numa reunião na SBPC, onde nós colocamos os gargalos que existiam para a ciência e tecnologia. Isso se estende para a Câmara e o Senado e, de forma republicana, é aprovado nas duas casas, né? Ela tem a função de deixar claro o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse sistema já existia, ele estava rascunhado, ele até já era exercido, porém, com a promulgação da mudança da Constituição e com a Lei 13.243, esse sistema agora tem uma forma concreta. O sistema será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados.
O Marco Legal da Ciência e Tecnologia foi recebido com entusiasmo pela comunidade científica. Representantes de diversos institutos e associações compareceram à solenidade da sanção, que reuniu cerca de 320 pessoas entre cientistas e políticos. Na cerimônia, em janeiro deste ano, também foi lançado o edital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para disponibilizar recursos para projetos de pesquisa científica nos próximos 2 anos, em qualquer área do conhecimento, no valor de R$ 200 milhões. A comunidade científica preocupa-se agora com a regulamentação da legislação para manter os avanços do marco legal e com a retomada dos vetos à lei aprovada no Congresso Nacional. Na avaliação da comunidade científica, se por um lado a sanção do marco legal da ciência ajudará a desburocratizá-lo, por outro, causou insatisfações. Um dos principais artigos do documento original, a isenção tributária nas bolsas de pesquisa, foi vetado. Para Abílio Baeta Neves, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, essa é a oportunidade de facilitar a parceria de pesquisadores com entidades privadas.
Para que nós possamos ter o maior envolvimento possível dessa massa crítica que o Brasil tem nas suas universidades, nos institutos federais, em prol da inovação. Se nós não conseguirmos regulamentar adequadamente esta relação, nós, na verdade, estaremos contribuindo para a baixa transparência das relações entre sistema de ensino superior e setor produtivo. Nada, não é isso que nós queremos, a regulamentação do marco é mais urgente ainda para que nós possamos ter não apenas essas relações melhor construídas, mas eficientemente alimentadas.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lembra que o desenvolvimento da ciência e inovação pode representar uma injeção de ânimo em todo o sistema de pesquisa, principalmente para enfrentar o momento de cortes orçamentários.
Em todos os países do mundo, o setor de ciência, tecnologia e inovação ganha importância, uma vez que é o propulsor de desenvolvimento de uma nação. O mundo inteiro, dos países que têm condições, está investindo. O que é interessante ver é que em épocas de crise, os países europeus, Estados Unidos, a China, a Coreia do Norte, tendem a ampliar seus investimentos em P&D, que é uma maneira de manter emprego, sobretudo de pessoal de nível superior, que também é jogado para fora na crise. O Canadá, eu me lembro bem, algumas décadas atrás, fez um esforço enorme de investimento, contratação, construção de laboratórios, no momento de crise. E hoje os resultados são recolhidos.
Deputados e senadores já se movimentam para restabelecer os 8 vetos ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. E também acompanham a regulamentação da nova lei, a partir de uma subcomissão criada especialmente para isso. Um projeto de lei do Senado, já em discussão, retoma os pontos vetados, mas pode ser editada ainda uma medida provisória, com efeitos imediatos, para resolver o impasse. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Reportagem especial.